Bom dia, agradeço a entrada, o convite. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo também. Estou aqui para conversar com você.
Professor, o que era o reordenamento das instituições federais no Paraná? O que é que queria dizer isso e o porquê dessa situação?
O reordenamento consistiu numa tentativa de divisão do Instituto Federal do Paraná. Hoje somos uma instituição única com 27 campi espalhados pelo Estado. E o reordenamento tinha a função de pegar essa instituição e apenas criar outras novas sem abrir nenhum novo curso, nenhuma nova vaga, nenhum outro concurso. Era mais um ato político num ano eleitoral para deputados, federais, estaduais, capitalizarem sobre a instituição, gerando gasto para o governo, porque abririam novas reitorias e todos os custos de uma reitoria, sem resultar em impacto positivo nenhum para a comunidade, para estudante, para a instituição, enfim.
Aqui para nós, o que é que mudaria nesse sentido? Teria alguma mudança para a nossa região, se acontecesse?
Nenhuma mudança no sentido prático. Não teria novos cursos, não teriam novos estudantes, não teriam novos professores. A única coisa que aconteceria, o Instituto Federal do Paraná, no campus Jacarezinho, por exemplo, em Londrina, que também temos, ele só mudaria de nome. Seria Instituto Federal Paranaense ou Instituto Federal do Norte do Paraná, mas não mudaria em nada a atuação da instituição.
Professor, a gente sabe que vocês que trabalham no sistema de educação do nosso país, nós vencemos hoje essa nova ideia desse novo ensino médio. O que é que muda nisso aí? Eu até esse já estava acompanhando alguns entendidos, porque a gente praticamente é leigo, A gente faz a pergunta para tentar buscar a resposta nesse sentido. O que é que vai mudar nesse ensino médio? O que é que de bom vai trazer para o ensino? Se é que vai trazer alguma coisa de boa? O ensino do país é aquele condizente com a realidade de hoje ou não?
Infelizmente, ele vai piorar a educação. Eu venho estudando educação, currículo, inovação há alguns anos. Nos últimos anos, eu venho viajando o Brasil inteiro, dando palestras sobre o assunto, sobre inovação curricular, enfim. E o novo ensino médio, o que eu poderia te dizer? Dentro desse novo universo do mundo 4.0, da automação, internet das coisas, inteligência artificial, algoritmos, a gente vê um movimento mundial, não só no Brasil, de substituição do trabalho humano pelo trabalho de máquina ou de robô. E isso é o Fórum Econômico Mundial, que nos mostra nos três últimos estudos dele, chamado The Future of Jobs, o futuro do trabalho. E, portanto, todos os países do mundo estão fazendo reformas trabalhistas no sentido de legalizar a informalidade, contratos temporários, destruição de direitos, e a reforma do ensino médio ela vem no encalço disso, Oswaldo, que é para formar no estudante e na sociedade, porque a escola é um ambiente de conformação da opinião e da visão pública, a ideia de que a escola ela serve para estimular elementos da vida coaching dentro da educação. A ideia de que você precisa trabalhar enquanto os outros dormem, a ideia de que carregar uma mochilinha nas costas com comida é empreendedorismo, e a ideia de que o Estado é péssimo e não te permite crescer, você tem que crescer por si próprio, desconsiderando todos os obstáculos historicamente construídos, especialmente para os pobres. É péssimo.
Na visão, então, no seu entender, é que hoje o estudo foi deixado de lado, que hoje se pensa que o estudo não serve para mais nada.
Depende.
Teria uma visão assim?
Mas depende para quem. Porque eu venho escrevendo sobre a BNCC, que faz parte da reforma do ensino médio, e eu a chamo de BNC Coaching. E uma coisa eu te garanto, essa tentativa de introdução do itinerário profissional no ensino médio, o que é ótimo a educação profissional, mas não da forma que foi colocada ali. É a recuperação daquela visão do ensino para pobre, do apertador de parafuso, do sujeito instrumentalizado só para executar a tarefa, o que vai contra o que a gente acabou de colocar aqui. Num mundo em que cada vez haverá menos emprego, a reforma do ensino médio tenta fazer uma educação do início do século XX, para aquelas pessoas que seriam metalúrgicas de fábrica, de indústria, e indústrias que estão praticamente totalmente automatizadas.
Mas isso aí já não vem de... O ensino já não deveria ter um ensino curricular já baseado desde o básico, né, da pré-escola até chegar assim, ao final de um formando, professor?
É, um dos grandes problemas da educação brasileira é que os anos iniciais são muito mal organizados e os professores ganham muito mal em educação infantil e fundamental 1. Para você ter ideia, você tem concursos de prefeituras que um professor com curso superior formado vai ganhar R$ 800 por mês. R$ 800 você não faz nada na vida, então não atrai profissional qualificado. No entanto, Oswaldo, a gente tem que repensar a educação de acordo com as novas descobertas da ciência. A neurociência hoje ajuda muito a gente a pensar sobre como o cérebro aprende. E o cérebro não aprende da maneira que são organizados os currículos escolares. Lineares, conteudistas, por exemplo, química 1, 2, 3 e 4, matemática 1, 2, 3. Tá? E você nunca mais volta no conteúdo que já foi visto, é só para frente. E a neurociência nos explica o seguinte, há 3 passos para a aprendizagem no cérebro. A primeira é repetição, a segunda é elaboração e a terceira é a consolidação, quando de fato ocorre a aprendizagem. O currículo escolar, ele já não cumpre nem o primeiro etapa, que é da repetição, ele não repete conteúdo. Parece que o objetivo da educação brasileira é cumprir conteúdo e não cumprir aprendizagem. É o que o Paulo Freire, tanta gente critica, mas ele era um teórico da educação, ele dizia que é a educação bancária. O professor deposita uma quantidade de conteúdo no estudante e depois tira um extrato, que seria a prova para ver o que sai. E segue o barco dali para frente e nunca mais tratamos daquele conteúdo.
E qual seria a inovação curricular nesse sentido, então?
O Campus Jacarezinho, ele é premiado, né, do Instituto Federal do Paraná, nacional e internacionalmente pela inovação curricular que fez. Lá nós construímos o que a gente chama de currículo espiralado. Ele não é uma linha reta, ele é uma espécie de espiral mesmo, em que os estudantes escolhem, né, as unidades curriculares que vão cursar, orientados, obviamente, por tutores, pelo curso técnico que eles frequentam, pelos pais que têm acesso anterior às unidades curriculares também. É uma coletividade sobre a educação dos seus filhos. E cada um lá é tratado como um indivíduo com suas potencialidades e dificuldades. Nenhum estudante do Campus Jacarezinho vai ter o mesmo itinerário formativo do que outro estudante. Se temos 300 estudantes hoje lá, os 300 vão ter uma formação diferente, um currículo próprio, que é para potencializar suas virtudes e amenizar suas dificuldades. Porque as pessoas chegam lá de maneira diferente. Não dá para você passar uma régua média e querer que todos estejam ali.
Como é que vocês trabalham, vocês que vivem no ensino, né? Mesmo porque a gente sabe que o professor ele tenta, dentro da medida do possível, porque eu acho que falta uma capacitação maior para o professor, vivenciar com o político que hoje, que diz que se marxismo cultural, que estudante virou tudo crítico em vez de ser estudante. Como é que vocês lidam com isso?
Isso, na verdade, faz parte do que se costuma chamar na geopolítica internacional de guerra híbrida, né? Ou guerra cultural, tem os dois nomes. A guerra híbrida, ela funciona dessa forma, você usa as instituições de uma sociedade, escola, igreja, política, mídia, para construir um inimigo imaginário. Né? E no Brasil dos últimos anos parece que o inimigo da sociedade é o professor, a educação e a ciência, porque é o último espaço que existe no país de discussão séria, aprofundada, complexa e teórica da realidade nacional, e é no espaço público. Eu te dou um exemplo, Oswaldo. Nos últimos anos, especialmente em 2018, eu tive vários colegas professores que foram demitidos de faculdades e escolas particulares por tratarem de temas que são da vida cotidiana, política, economia, cultura, sociedade, e a escola e a universidade é o ambiente para isso. Só que eles fazem de maneira, obviamente, crítica, analítica, e a sociedade, e especialmente os donos do capital que controlam as instituições, eles não querem uma sociedade que pense de maneira crítica e transforme a realidade.
Então, para a gente que está no mundo de fora, assim, a gente visualiza como se era outrora, né? o fazendeiro contratava e não deixava o funcionário fazer nada, porque na verdade era ele que mandava. E assim hoje são os políticos, eles não aceitam que os estudantes estudem, entrem, façam militarismo na política, na economia, seja o que for, para não ter a concorrência na manhã, porque na verdade antigamente é assim, os coronéis não queriam que aqueles menorzinhos chegassem a coronéis. Hoje é assim, então o político ele não quer ter os seus, não quer ter concorrência, vamos dizer assim, porque na verdade, para um bom entendedor, minha palavra basta, que o povo educado certamente teria um governo melhor, uns políticos melhores, que a gente vê países de primeiro mundo, que a gente vê a situação é totalmente ao inverso da nossa aqui em termos político.
Exatamente, todos nós olhamos para outros países e falamos, ah, tinha que ser daquele jeito, mas quando começa a se implementar políticas públicas de melhoria, essas políticas são atacadas, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, Oswaldo, é como funciona a política. A política é o político no Brasil, ele é um parlamentar ou um prefeito, ou um governador de aluguel. A política no Brasil, vou te dar um exemplo claro para a gente entender que não existe representação popular dentro do Congresso, que é, na teoria, a Casa do Povo. Hoje, quase 70% do Congresso Nacional, ou seja, Câmara Federal e Senado, quase 70% dos membros representa a bancada ruralista. A bancada ruralista, em termos populacionais, ela representa 0,01% do povo, os ruralistas, né, do agronegócio, os grandes latifundiários. Você tem quase 70% do Congresso brasileiro, que cria lei, né, e aprova ou não aprova políticas públicas, que representa 0,01% da população brasileira. Por que isso? Porque, na verdade, quem manda na política brasileira não são os políticos. Os políticos são muito atacados no Brasil, porque se a gente for procurar, a estrutura legal da política brasileira, ela é toda montada para a continuação do sistema. Né? Se a gente for procurar no Código Penal brasileiro, para você ter ideia, não existe o crime de corrupção do setor privado. Crime de corrupção só existe no setor público. Então você nunca vai ver alguém do setor privado, como um ruralista, ou um dono de banco, ou um dono de uma grande empresa, ser acusado de corrupção, porque não existe isso no Código Penal. Tá? O político, ele é só um instrumento do capital. Né? E eu acabei de lançar um livro esse ano, que se chama Estratégias Fascistas em Revista, e na introdução eu coloco como é o funcionamento disso. Né? Que basicamente, se eu tiver tempo, Oswaldo, eu falo isso em 2 minutos... como funcionou a criação do capitalismo na história. Tá? Eu não vou dar uma aula aqui, obviamente. Fim das monarquias na Europa, século XVIII, Revolução Francesa, cai a aristocracia nobre, real, e entra no poder a burguesia, né, que é a nova classe dirigente do mundo a partir do século XVIII. Tá? Cai todo o Estado real, então. Caindo um Estado, um tipo de governo, você tem que montar um outro Estado. O que a burguesia fez, como qualquer classe dominante faz? Ela montou todo o ordenamento jurídico do Estado burguês para continuação dos interesses dela, que basicamente é o seguinte, segundo os próprios liberais: reprodução, acumulação e concentração do capital. O capitalismo funciona assim, segundo os próprios liberais. O que os burgueses fizeram? Uma estrutura estatal normativa e legal que permita ad eterno que essa engrenagem funcione no processo de acumulação, reprodução e concentração do capital nas mãos de poucos. Então, a escola, a igreja, a mídia, a justiça, a polícia, a universidade, a sociedade, todas as instituições da sociedade funcionam para a manutenção desse projeto. E os políticos só são uma parte instrumental do capital dentro do Congresso Nacional, para manter as estruturas de concentração de renda nas mãos de poucos, se valendo da guerra híbrida para convencer a população de que quem faz análise crítica disso é marxismo cultural.
E a concentração hoje, falando de poucos, vamos colocar aqui, 99% da população vamos dizer, 80% é a classe bem pobre. A de 85 a 99 é a mais ou menos. E o 1% são os abastados.
1% tem hoje no Brasil 50% da riqueza nacional, né?
Sim.
Eles concentram metade do PIB brasileiro, 1% da população. E isso aumentou, era 40 e pouco antes de 2018, 2016, e hoje foi para metade. Na verdade, os grandes ricos brasileiros, eles triplicaram a fortuna nos últimos anos, né?
E isso principalmente na nossa pandemia, né?
Principalmente na pandemia, porque a pandemia ela atingiu o pequeno e médio empresário, né, que acha que faz parte do Olimpo, da casta dos grandes empresários brasileiros que dominam a política. O pequeno e médio empresário brasileiro, infelizmente, ele é doutrinado pelo sistema a acreditar que esse movimento é o correto, mas ele também, vou dar um exemplo muito claro, quando um pequeno e médio empresário no Brasil precisa tirar um empréstimo, né, para expandir, para ter mais emprego, para contratar, ele vai pagar em média 40% de juros no ano nesse empréstimo, né? Porque o Brasil é um paraíso fiscal dos ricos e dos bancos. É a maior taxa de juros do mundo disparado. Estados Unidos, para ter ideia, a taxa de juros dele básica é 20%. O Brasil chega a 800% ao ano. Esse é um paraíso fiscal de extorsão dos recursos das famílias, do Estado e da pequena e média empresa. O grande empresário, ele vai ter um custo de juros de 3% ao ano, porque ele retira empréstimo no exterior. Só que ele se beneficia da extorsão que ocorre aqui dentro do país. Então é isso, foi péssimo, eles concentraram renda, né, e não pagam imposto ainda, o que é pior. Vou te dar um exemplo, o Joseph Safra, que faleceu há pouco tempo, dono do Banco Safra, ele amealhou em um ano 20 bilhões de reais em dividendos. 20 bilhões de reais em dividendos. Sabe quanto ele pagou de imposto sobre isso? Zero. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não paga imposto sobre lucros e dividendos. Sabe quanto um trabalhador que ganha R$2.000 paga de imposto? 7,5%. Então essa é a realidade do Brasil.
Essa realidade fica mais clara quando a gente pega o balanço do Itaú ontem, com 7,159 bilhões, ou seja, uma alta de lucro de 41%, de 45%, né, já que no ano anterior foi 26,9 bilhões, o quarto trimestre de 2021 teve um lucro de 7,159, um salto de 32%, se juntar no ano, mais de 45%. Não é mole, né?
Isso,
que é os bancos que levam aqui.
Isso num país que, teoricamente, quebrou.
É.
As pessoas estão miseráveis, comendo osso, e o banco teve o maior lucro da história dele aqui no país. Por que isso, Oswaldo? Muito simples explicar. Eu acho que todos se lembram quando começou a pandemia, o ministro Paulo Guedes fez lá um projeto que passou R$1 trilhão para os bancos, que teoricamente seria para emprestar para o produtor, para o pequeno empresário, para o médio, para que os negócios não falissem e se mantivessem os empregos. O que aconteceu que os bancos fizeram naquele momento? Eles não emprestaram, eles subiram a taxa de juros, ou seja, mais ainda do que já era no Brasil, exatamente para as pessoas não emprestarem, porque eles sabiam que poderia ter inadimplência pela crise econômica. E sabe o que eles fizeram? Eles investiram em especulação com esse dinheiro e ganharam lucros em dividendos e lucros que não pagam imposto no Brasil. Foi dinheiro público para banco especular no mercado e ficar mais rico ainda enquanto o país se deteriorava economicamente.
Bom, professor, diante, lógico, o assunto é palpitante, nós somos escravos do tempo, né? O senhor teria algumas pretensões políticas no sentido agora das eleições? Como é que está a situação? Qual é o trabalho? Qual é o partido no qual o senhor milita? Tem possibilidade de ser pré-candidato a alguma coisa? Deputado estadual, deputado federal? Como é que está? Mesmo porque o senhor tem uma vasta, vamos dizer assim, um trabalho difundido no estado, como também na região, e que consequentemente pode levar também a uma carreira política.
Eu esse ano, depois de conversar com muitas pessoas próximas, né, e do trabalho também, da política, pretendo, né, me candidatar, portanto ser pré-candidato a deputado federal, cuja a missão, a função principal minha é debater de maneira qualificada dentro do Congresso esses temas que são relevantes para o país, né? Não é uma questão de direita e esquerda. Né? Qual que é a guerra híbrida faz com a gente, Oswaldo? É assim, a guerra híbrida faz as pessoas acreditarem que o debate, que a luta entre esquerda e direita, não é. A luta entre os de cima e os de baixo. Né? Então, quando a gente qualifica o debate e mostra para as pessoas que todas elas estão no mesmo barco, tirando 1% da população que domina, né, toda essa embarcação, né, a gente consegue dar um passo à frente. Essa é minha função, esse é meu objetivo, caso eu venha a me candidatar especificamente, mas fazendo principalmente o debate via melhoria da educação, que é a única saída de fato para um país se desenvolver. Eu cito como exemplo Coreia do Sul e China, né? Para não pegar só um exemplo de como a educação faz a coisa se transformar. A Coreia do Sul, há 20 anos, era um dos países mais pobres que a gente tinha na Ásia. Tá? Eles fizeram investimentos maciços em educação por uma década, chegando a 20% do PIB em alguns anos, e hoje eles são uma potência tecnológica, um país de primeiro mundo, uma população que vive bem, com dignidade, porque investiram de fato em educação sem censura, sem cerceamento e sem atacar os profissionais de educação. China fez a mesma coisa. A China era miserável. As pessoas morriam de fome aos milhões na China depois da Revolução Cultural dos anos 50 e que foi para frente, certo? Também passou a investir em educação, em ciência e tecnologia, e hoje a gente pega de todas as pessoas que saíram da pobreza no mundo na última década, 90% delas está na China, né? Porque a educação transforma de fato a economia, a sociedade, a cultura, e de fato as pessoas passam a melhorar de vida. Vou te dar um exemplo. Um aluno numa universidade chinesa custa R$300 mil por mês. Tá? 300 mil por mês. No Brasil, a universidade que tem o custo mais alto de um estudante é a UFRJ, que não chega a 40 mil o custo total, né, manter a estrutura. Então, é uma diferença de 10 vezes e, obviamente, isso vai repercutir em como a sociedade nossa se configura.
Bom, professor, a gente agradece a sua participação aqui dentro do Jornal Operação Cidade. Começamos com o Rodolfo Fiorucci, não é, que é diretor-geral do Instituto Federal do Paraná, é docente, né, do Instituto Federal do Paraná, e que está atendendo aí, falando para a nossa cidade, para a nossa região, trazendo aí o seu conhecimento um pouquinho, né, da cultura que é necessária, porque educação não é, né, dar educação. Na verdade, a educação é ensinamento. O professor dá é conhecimento e não educação. Educação quem dá é pai e mãe.
Isso. A educação ela é muito mais ampla do que uma educação formal, familiar. A educação é tudo, né? A escola tem a função, sim, de educar num sentido social e científico. E os pais e a comunidade têm função de educar num sentido mais moral e ético.